place I'd rather be. Yeah.
Thank you.
A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida, com ofertas especiais na Fiat Sinal. Fiat Mobilize 1000 por R$ 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de R$ 117.500 por R$ 105.990 com usado na troca. Fiat Fastback Audace Hybrid de R$ 164.990 por R$ 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que... formação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem. This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
Don't stop the music.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Hi, it's Daddy Stacks from the Naked Collective.
Em um Jovem Pan.
Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia nessa próxima hora com muita informação ao vivo, muito debate para você, é claro, formar a sua opinião e participar junto aqui conosco. Bom, meus amigos, a gente está falando sobre as decisões, as últimas manifestações por parte do governo dos Estados Unidos, Donald Trump, prometendo tarifar ainda mais os países que resolverem jogar após a decisão da Suprema Corte norte-americana em derrubar aquele imposto pelo governo norte-americano. E aqui o Brasil vai apostar boa parte de suas fichas no encontro que vai ocorrer entre Lula e o presidente dos Estados Unidos em março lá na Casa Branca. O governo brasileiro deve investir no diálogo permanente entre os dois presidentes para avançar no assunto e, é claro, colher frutos. O tom a ser mantido daqui para frente deve ser o semelhante ao adotado por Lula durante a coletiva que ele concedeu lá na Índia, onde defendeu a conversa de com Trump. E a nova rodada de discussão a respeito do tarifaço é tida como estratégica, inclusive para o projeto de reeleição do presidente Lula. Alan Gani, eu quero te ouvir em relação também às estratégias aí do próprio presidente Lula. Há uma reunião onde eles vão ficar frente a frente. É claro que essa decisão da Suprema Corte, de certo modo, muda um pouco o tom dessa conversa, já que o presidente Lula precisa ter ganhos políticos dessa reunião, trazer pelo menos na bagagem, na mala, de volta ao Brasil, a tentativa de reduzir por zero todas as tarifas, mas é importante também seguir com essa postura cautelosa, meio que no sapatinho, no diálogo, na conversa, para que todo, pelo menos essa derrubada das tarifas seja totalmente benéfica ao povo brasileiro.
Exatamente. Não é do interesse do Brasil ficar contra os Estados Unidos, ter uma rivalidade com os Estados Unidos, muito pelo contrário, né? Os Estados Unidos são um grande parceiro comercial, é o segundo, só perde para a China. Quando eu falo parceiro comercial, é em relação à exportação e importação, né? Então, é o segundo país para o qual a gente mais exporta, o primeiro é a China, mas disparado é o país que mais coloca dinheiro aqui dentro, é o maior parceiro de investimentos do Brasil, isso disparado. Tanto é que a Bolsa sobe muito por conta de fluxo de investimentos estrangeiros e boa parte norte-americanos. Então, não é do interesse brasileiro. E veja, com as tarifas em 50%, é verdade que ocorreram exceções, enfim, o Brasil conseguiu lidar relativamente bem com a situação porque conseguiu diversificar sua pauta de exportações, teve saldo positivo na balança comercial. Agora, imagine se a gente não fosse retaliado com tarifas de 40%, 50% pelos Estados Unidos. O resultado seria muito melhor. Então, eu vejo que agora o Brasil deve continuar com a mesma estratégia cautelosa, sem retaliações, pela paciência. Uma grande janela de oportunidade. O Brasil hoje tem um ativo que os Estados Unidos querem bastante, que é a tal das terras raras. Em contrapartida, a gente consegue, né, o que, que a gente ganharia com isso? Algum tipo de vantagem comercial. E seria uma relação ganha-ganha, até porque a gente não tem expertise para a exploração dessas terras raras, a gente poderia ganhar com o refino, exploração das terras raras e também com tarifas. A gente tem que estar mais próximo dos Estados Unidos e não enxergá-los como um adversário.
Ô Gani, você falou bem essa relação de ganha-ganha, porque o próprio presidente Lula vai nessa reunião tentando voltar para o Brasil com ganhos políticos, econômicos e também diplomáticos. Perfeito. E é claro que isso ele vai utilizar também na sua campanha de reeleição, tanto que o presidente está destinando esses três primeiros meses de 2026 a uma política externa, para depois, a partir de abril, se dedicar totalmente à, né, à sua política doméstica, mas precisa sim ter mais acordos comerciais, reuniões bilaterais, ter aí pelo menos maiores investimentos, maior número de exportações e tudo isso tá pelo menos aí o presidente Lula tá tentando com essas viagens, tanto para a Índia, agora na Coreia do Sul, e vai tentar ter esses ganhos na viagem em março lá nos Estados Unidos. Bom, meus amigos, bora trocar de assunto aqui no nosso 3 em 1. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou um ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, pedindo o encerramento do inquérito das fake news que tramita na Suprema Corte, meu amigo, há quase 7 anos. Esse documento pede a conclusão de inquéritos de longa duração. Vamos conversar novamente com a Janaína Camelo, que vai explicar para a gente essa situação e também o pedido feito por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Jana, mais uma vez, uma boa tarde para você.
Muito boa tarde para você, Cássio. Pois é, o inquérito das fake news que foi aberto lá em 2019, né? Como você disse aí, foi aberto na época inicialmente para investigar ataques aos ministros do Supremo, ao próprio Supremo Tribunal Federal, democráticos. Era o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, então eram alvos ali inicialmente e aliados de Jair Bolsonaro. Foi aberto na época pelo presidente da corte, que era um ministro Dias Toffoli, e aí ele designou o ministro Alexandre de Moraes como relator. Ele próprio fez essa escolha, né? Não foi por sorteio. Então, o ministro Alexandre de Moraes está na frente deste inquérito. Desde então, apresenta petições a esse inquérito com investigações de outros ali semelhantes à origem, né, desse inquérito, ao tema central desse inquérito. O último, por exemplo, foi essa investigação envolvendo dados sigilosos da Receita Federal, de ministros, de familiares de ministros, vazamentos dessas informações que acabou na operação da Polícia Federal da semana passada. E aí esse inquérito veio à tona novamente. Ele foi aberto, essa investigação foi aberta dentro do inquérito das fake news. Cássio, só para te citar aqui um dado, no final de 2024, o então presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, havia informado que o ministro Alexandre de Moraes tinha dado a ele, combinado com ele, que em 6 meses ia concluir esse inquérito, viu? Isso então seria ali no meio do ano passado, mas até então o ministro Alexandre de Moraes não cumpriu essa promessa. E aí veio então esse ofício da OAB, é um ofício que foi entregue hoje de manhã para o ministro Edson Fachin, presidente do STF, assinado pela diretoria da OAB, pelo Colégio de Presidentes das Seccionais, e dizendo o seguinte, pedindo a conclusão de inquéritos perpétuos, né? Em especial do inquérito das fake news, dizendo que vê com extrema preocupação a permanência de investigações de longa duração. Lembra que esse inquérito nasceu em contexto excepcional e que, por isso, então, a condução e a permanência do processo deve ter uma cautela ainda maior. Esse ofício segue dizendo que incluir no inquérito... inquérito, investigações de pessoas e fatos que, embora possam merecer apuração rigorosa por canais próprios, não se apresentam de forma imediatamente aderente ao núcleo originário e pede que não sejam instaurados novos procedimentos com conformação semelhante. Então, ofício entregue hoje pela OAB Nacional para o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, pedindo então aí a conclusão do inquérito das fake news, que já dura quase 7 anos, viu, Cássio?
Perfeito, Jana, obrigado pelas informações. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir porque é um inquérito extremamente longo, praticamente interminável, começou lá em 2019, foi aberto pelo ministro Dias Toffoli para apurar fake news, notícias falsas, envolvendo também parlamentares, ataques de ódio também, mas é um inquérito que foi sendo levado, inclusive é chamado de inquérito mãe para tantos outros que foram abertos. E aqui dá para citar a questão da investigação do cartão de vacinação do ex-presidente, se houve adulteração ou não, o caso das joias sauditas começou no inquérito das fake news e depois foi aberto outro inquérito, a tentativa de golpe de Estado também foi por meio dali, agora mais uma vez, né, sobre o vazamento de dados sigilosos dos ministros do STF. Ou seja, um inquérito que, de certa forma, foi perdendo, né, o seu grande objetivo, a sua finalidade, Zé.
Ou ganhando outros, né? O caso, né? É muito estranho. Olha, é bom lembrar que a origem deste inquérito é de ataques ao Supremo Tribunal Federal, né? E aí se entendeu pelo... Olha que fragilidade, o artigo 5º do regimento interno do Supremo, que não é uma lei, lei tem que ser votada no Congresso Nacional, que permite, aí o então presidente Dias Toffoli nomeou o relator, não fez o sorteio, Alexandre de Moraes. E veja bem, esse tempo fake news já ficou até antigo, né? Tipo, calça boca de sino, já está um negócio assim, no tempo que a pós-verdade era a palavra da ordem e tal, ou seja, muito tempo. Então, se abriu esse inquérito por ataques ao Supremo Tribunal Federal. O regimento interno permite a abertura de um inquérito assim, quando, veja bem, regimento interno, quando acontece na área da jurisdicional ali do Supremo, ou seja, no prédio do Supremo e tal. O início é meio esquisito. E ele foi ampliando, até chegou a esse ponto. O que é ataques contra o Supremo? O que é fake news? É absolutamente tudo que se entende que seja, né? Então está mesmo na hora de repensar e levar esse assunto para os ministros. O mundo mudou, né, de lá para cá, a conjuntura política mudou e a própria estrutura do Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria aqui aproveitar o momento para fazer uma crítica, e uma crítica saudável, propositiva, né, e construtiva, como todas as nossas críticas aqui, à OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi muito respeitada no Supremo. O discurso do presidente dos Advogados do Brasil era o principal, o mais esperado por nós jornalistas, porque trazia ali posicionamento firme em defesa da sociedade, em defesa das prerrogativas dos advogados, que é o objetivo da ordem, não é só receber dinheiro, não é só cobrar dos advogados, não. Eles têm um monopólio do exercício profissional. Sem pagar a OAB, sem ter a carteira da OAB, não existe profissional da área de direito, né? Para se ter uma ideia. E a OAB sempre foi esse posicionamento forte nos momentos decisivos da vida política do país, no momento de um impeachment, né? E o que é que virou a OAB? Um prédio bonito aqui em Brasília. As caras de todo o Brasil canalizadas para cá. Houve um domínio da Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem Nacional, né? Então, é isso aí. E agora vem a OAB fazendo isso aí que eu até assustei. Eu estava desacostumado a essa OAB que cobra exatamente o exercício do direito, que é um direito de toda a sociedade. Os advogados agem em nome da sociedade. Então, a OAB tem que voltar a tomar este protagonismo e fazer uma espécie de equilíbrio. Ela é muito forte.
Ô Alangani, você acredita que o inquérito das fake news, de certa forma, perdeu a sua objetividade, a sua finalidade com tantos desmembramentos? Numa espécie de inquérito Highlander. Do nada ele surge, volta, simplesmente brota do nada, quando tem uma demanda ou quando precisa acomodar alguma investigação.
Tem tantos erros neste inquérito, tem tantas falhas jurídicas que é até difícil a gente começar, né, enumerá-las aqui. Mas vamos lá. Primeiro, ele é um inquérito que começou em 2019, aberto de ofício, né? Foi aberto pelo ministro Dias Toffoli, depois ele passa a relatoria para o ministro Alexandre de Moraes, não houve ali o princípio do juiz natural. Há um problema porque a vítima, o juiz, o investigador são as mesmas pessoas. Isso gerou muitas críticas, porque críticas acadêmicas, tem toneladas de artigos falando sobre isso, porque fere o princípio do sistema acusatório, né? Então você tem que ter lá o juiz, você tem que ter o promotor, você tem que ter o inquérito, né? A investigação, e não pode se misturar essas três figuras e a vítima, né? Então acabou se misturando todas essas figuras, enfim. E um grande problema é isso que você falou, Cássius, né? Ele é um inquérito aberto, então ele começa, mas ele virou uma investigação de absolutamente tudo, vai de vacina a golpe, a fake news, agora até o presidente do Sindicato dos Auditores da Receita Federal, por tecer críticas ao STF, lembrando, ele está exercendo seu direito de liberdade de expressão garantido pela Constituição, ele caiu no inquérito das fake news também. Então vai todo mundo sendo colocado no inquérito das fake news, o Marco Sintra, economista respeitado tal também, porque fez escreveu um comentário lá, né, sobre sistema eleitoral no Twitter, pumba, inquérito das fake news nele, vai todo mundo no inquérito das fake news. Então virou ali algo aberto e que é utilizado de acordo com a conveniência. Parabéns para a OAB, demorou, né? A OAB demorou aí para fazer, para tomar essa atitude, mas antes tarde do que nunca, né?
Inclusive é uma espécie de inquérito muleta, né? Qualquer coisa
tudo,
ali,
né?
Coloca ali.
Serve para tudo, é, né? Você vai... E assim, quando você tem um problema, começa uma investigação, uhum, né? E termina. Então, se ocorrer um outro problema, o que é o correto? Abre-se uma nova investigação, mas você não pode colocar tudo dentro de uma investigação e um inquérito infinito, né? Que já está aí há 7 anos.
Inclusive, fica o mesmo relator em todas, exatamente, as investigações. Tem mais esse detalhe. Ô, Piper, não quero te ouvir em relação também a esse ofício enviado pela OAB, porque eles falaram em elasticidade excessiva do objetivo. Você acredita que o inquérito das fake news está tramitando há muito tempo e precisa de um encerramento?
Eu gostei dessa expressão porque, de fato, quando você resolve pegar o presidente da Unafisco, no mesmo inquérito que começou lá atrás, por exemplo, com uma investigação de uma reportagem da revista Cruzoé, que na época, inclusive, fazia acusações a um ministro do STF, que concluiu se fosse o ministro Toffoli, eu acho que aí sim há realmente uma em relação a esse inquérito. Muitos foram os temas importantíssimos para a nação e que deveriam ser investigados. Agora, o que se discute, acho que vale muito a pena o debate, é se tudo que foi investigado lá deveria ter ficado sob o mesmo guarda-chuva. Aí, realmente, eu acho que houve uma excessiva elasticidade, principalmente, veja, esse processo, essa investigação contra o presidente da Unafisco me parece algo, né, que testa realmente os limites dessa abrangência. É uma crítica que ele fez, qualquer um de nós pode fazer. Agora, o Zé toca em uma outra questão que eu acho que é essencial, quando ele destaca o papel da OAB, né, que deveria participar mais, né, e não só a OAB. Eu já disse aqui, em outras ocasiões, que a omissão de algumas entidades de classe, elas me incomodam muito. Eu dou sempre como exemplo a omissão das entidades médicas. Eu não me conformo, por exemplo, do telecharlatão, do religioso telecharlatão, ir para a TV e propor uma cura e falar que curou. Uai, se o telecharlatão cura, então não vamos mais precisar de médico. Então como é que as associações médicas não se pronunciam e combatem esse tipo de charlatanismo explícito?
Perfeito, Piperno. E olha só, gente, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, ele também ressaltou o papel do Supremo Tribunal Federal ao preservar a democracia brasileira, mas destacou que a Suprema Corte não está acima do bem e nem do mal.
Mas vamos colocar as coisas como elas são na mesa. O Supremo Tribunal Federal foi importante para o Brasil para preservar a democracia contra quem queria dar golpe. Coragem.
Funcionou.
Pagou
a instituição.
Pagou preço por isso. Funcionou a instituição. Andão tomou Magnitsky e por aí vai, mas teve coragem. Agora, isso não quer dizer que o Supremo ou qualquer outra instituição esteja acima do bem e do mal. Aliás, nós sempre dissemos isso.
E aí, Langani, o que você pensa dessa declaração do ministro Guilherme Boulos? Ó, ninguém está acima do bem e do mal, muito menos o Supremo Tribunal Federal.
Vamos lá, você sabe o que está acontecendo? Eu vou pegar uma carona que o Piperno falou. Enquanto os excessos do Poder Judiciário eram contra a direita, o entorno de Jair Bolsonaro, muita gente se calou porque era conveniente. Então, muita entidade de classe, setores da imprensa, setores acadêmicos, todo mundo, ó, ficou quietinho porque era contra conservadores. Só que tem um problema. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Ou seja, o precedente foi aberto. E aí, muita gente ingenuamente acredita que uma vez que o precedente foi aberto, ah, eu estou imune, isso aqui nunca vai contra mim. E agora, perceberam, né, caiu a ficha de que os excessos do Poder Judiciário estão tomando conta de vários setores da sociedade. Eu acho que assustou muito esse depoimento, né, na Polícia Federal do presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais. Veja, a gente não está nem falando de um... Já seria grave de um cidadão comum, porque ele estaria exercendo sua liberdade de expressão. Mas a gente está falando da Receita Federal. A gente está falando de um órgão de Estado poderoso. E alguém que está representando os interesses da Receita Federal foi obrigado a depor na Polícia Federal. Então, por exercer sua liberdade de expressão. Então, isso chamou a atenção. E aí, todos esses setores que lá atrás, Cássio, se silenciavam porque era conveniente, porque era contra o Bolsonaro, porque era a direita, porque era contra a conservadora. Opa! Agora todo mundo falou, peraí, a coisa está saindo do controle. E aí, justifica que até o Boulos, Piperno, até o Boulos também está preocupado.
Fala, Piperno, quero te ouvir.
Bom, na verdade, os excessos, eles não foram...
Você falou que muita gente se silenciou. Você falou.
Muita gente se silenciou em relação a um monte de coisa. É. E aí eu estou muito à vontade, porque eu já fiz críticas ao STF, ao Banco Central, o Vaticano da nossa política monetária e a várias outras instituições que contam, sim, com o silêncio cúmplice de muita gente. No caso, por exemplo, do STF, não é que só tomou decisões contra a direita. 2019,
majoritariamente.
2019, senhor Alangani, eu quero dizer o seguinte, que foi um ano, 2019, a biografia do ministro Toffoli tem que ser dissecada a partir de 2019, ou pelo menos tem que ter uma atenção especial ao ano de 2019. 2019 foi... Ele vetou a presença do presidente Lula nos funerais do irmão dele. Foi quando ele abriu esse inquérito que a gente acabou de discutir aqui.
Pela reportagem
e por conta da reportagem da Cruzoé, and, muito importante, foi quando ele praticamente matou no peito a investigação da rachadinha. Enterraram a investigação da rachadinha sob o argumento de que o Ministério Público não poderia ter solicitado...
E enterrou a Lava Jato!
Não, mas isso já foi isso depois. Foi...
É, mas não, tudo não, bem. Não.
Do ano de 2019.
Ah, não, tá bom. Não, mas então, também enterrou a Lava Jato.
Em 2019...
É muito mais grave.
Em 2019, ele proibiu o presidente Lula de ir aos funerais do irmão, abriu esse inquérito por conta de uma reportagem...
Factual.
Factual da revista Cruzoé, e houve a questão do inquérito da rachadinha, que na época investigava Flávio Bolsonaro. E aí ele usou o argumento que depois foi referendado pela turma da qual ele fazia parte, de que O Ministério Público não poderia usar os dados do COAF sem ordem judicial.
Pega o DeLorean e bota lá, e digita ano de 2024. Pega lá, digitou, foi o DeLorean para frente. O que, que ele fez? Anulou os acordos de leniência da Operação Lava Jato.
Sim, é verdade.
Gravíssimo, aqui, porque a gente está falando de uma corrupção que foi bilionária, sim, e completamente anulada.
E foi, no caso dos acordos das grandes empresas, foi algo, sim, que discutimos demais aqui. Só que aí, então, eu estou levantando um elenco de decisões, no mínimo muito controversas, de um mesmo ministro, que agora, inclusive, segundo os noticiários, anda muito desconfiado da atuação do presidente Lula, porque ele atribui ao presidente Lula a investigação da
Polícia Federal. É tudo verdade isso que você falou, só que vamos lá, peraí. É. Mas olha só, quando a gente também, lá atrás, o que a gente observou, e aí eu não lembro do teu posicionamento, mas a gente viu perfis de redes, na rede social de jornalista, selinho azul e tal, passaporte cassado, conta bloqueada, perfil suspenso sem o devido processo legal, por simplesmente emitir uma opinião. E aí cai o perfil, a pessoa tem o passaporte, é tratado como um criminoso, cai o passaporte está cassado e a conta bancária bloqueada. Você tem um economista, pô, um senhor de respeito, um acadêmico, o Marcos Sintra tem que depor na Polícia Federal por opinião no Twitter. Então, veja, não foram apenas esses casos que você muito bem levantou, mas foram muito mais que feriram a liberdade de expressão e muita gente silenciou. Por quê? Porque era dor, porque era contra a direita. Só que o Frank...
Bom, gente, vamos falar agora das eleições, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está articulando de dentro da papudinha as candidaturas para o Senado e também para os governos estaduais. E após visita, o ex-vereador Carlos Bolsonaro afirmou que o pai dele está preparando uma lista inicial de pré-candidatos para 2026. Assunto para o nosso repórter Matheus Dias, que chega aqui no nosso 3 em 1, trazendo todos os detalhes dessas articulações e, é claro, movimentações políticas. Matheus, seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo.
Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha, uma boa semana também. No caso, Jair Bolsonaro, quando recebeu visitas de aliados na semana passada, já tinha indicado, então, candidatos, ou pelo menos pré-candidatos ao Senado por alguns estados. Esses candidatos foram divulgados por aliados, como deputados que haviam visitado ele, como o próprio filho e vereador, ex-vereador Carlos Bolsonaro, que indicou que em Santa Catarina teriam os indicados como Carol de Tone e também Carlos Bolsonaro. No caso do Rio Grande do Sul, teria o pré-candidato ao Senado, também os candidatos que seriam indicados por Jair Bolsonaro não agradaram todos os aliados, não agradaram inclusive dentro de Santa Catarina, isso porque mostra um certo racha, já que o governador Jorginho Melo tinha uma chapa a indicar, chapa essa que ele previa pessoas locais, candidatos locais, para garantir a reeleição dele ao governo do estado também, mas Jair Bolsonaro acabou optando por Carol de Tone, depois dela ter ameaçado sair do partido. E, no caso, Jorginho Melo gostaria dos senadores Peridião Amin tentando a reeleição. Essa reeleição e este nome que também seria o defendido por Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas. Ele que disse até nas redes sociais uma questão sobre honestidade, sobre verdade. Deu um depoimento dizendo que nós do Progressistas somos... O depoimento foi direcionado a Carol de Tone, quando ameaçou sair do Partido Liberal, ou se foi de Bolsonaro, quando poderia ter indicado no passado que apoiaria Esperidião Amin. Ainda não se sabe para quem foi essa crítica, mas o fato é que Ciro Nogueira, presidente do PP, disse que se puder montar uma outra chapa, se tiver nomes, até para quem sabe uma chapa da oposição, ele o fará. Quando disse, se depender de mim, o Progressistas procura um novo caminho. Esse é o mesmo caso de outros estados nos quais Jair Bolsonaro também indicou. No caso do Rio Grande do Sul, o deputado Sanderson é um dos indicados. No caso de Brasília, Michele Bolsonaro é uma das indicadas, assim como Bia Kicis também. Foram nomes passados por aliados que visitaram o ex-presidente. Ainda há muito a ser divulgado, muito a ser ainda, talvez, decretado, mas as movimentações, claro, geram algumas farpas no meio do caminho, né, Cássio?
Exatamente. Olha, gente, ainda mais num período extremamente importante de definição de palanques, de chapas estaduais para Senado, para também aí para a Câmara dos Deputados. Então, é claro que essa briga, pelo menos essa ideia não mostrando unidade entre os partidos, é claro que é um recado muito claro que algo precisa ser conversado, é claro, todos aparando as arestas. Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. Vamos a Brasília voltar a conversar com Zé Maria Trindade. Zé, o que a gente está vendo, pelo menos, não vamos dizer treta, pelo menos, são informações desencontradas por enquanto. Há uma discussão pública envolvendo, né, o próprio presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preparando essa lista. Olha, gostaria que Santa Catarina fosse A e B, gostaria que Rio Grande do Sul fosse B e C, gostaria que DF fosse D e E. Enfim, está preparando a lista dos nomes que ele acha forte, devido à intenção que ele tem de fortalecer os governos estaduais e também o Senado Federal. Por outro lado, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, diz, calma aí, quem tem essa prerrogativa, quem tem a missão de definir os nomes é a sigla, é o partido. E aí, Zé, como é que você analisa a discussão, ou pelo menos esse traz e leva entre o próprio PL e o ex-presidente?
Pois é, o nome Bolsonaro ele é muito forte, né? Onde ele chega, ele domina. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o presidente de um partido político quando o Bolsonaro estava para escolher. E entre os partidos que poderiam ser escolhidos, havia uma sondagem para um determinado partido. E aí eu fui tomar um café com o presidente do partido. Ele olhou para mim e falou assim, não me venha com esta confusão para o meu lado. Tipo assim, esse pessoal desembarca aqui, cresce o partido, mas domina o partido. Para você ter uma ideia, já tentaram, o grupo bolsonarista, dominar o PL, tomar o PL de Jair Bolsonaro. E aí a frase é mais ou menos essa, tomar, como Rueda fez com Bivar, tomou o União Brasil e pronto, agora é o dono e desfez a amizade de longa. Então, há essa luta. Quando chega a eleição, meu caro Cássio, aí vem aquela frase, tempo a história lá de Canudos, um general partindo lá em corrida, desistindo da luta, e falou para os seus comandados, falaram, e aí, agora cada um por si, Antônio Conselheiro que vença, né? Então, essa é a história, agora é cada um por si. Essa proposta de fazer um ou dois senadores em cada estado, ela é muito inteligente, é muito forte. Só que o ex-presidente Jair Bolsonaro já definiu no mundo político que ele manda, mas manda no grupo bolsonarista. A política não está acostumada a esse tipo de mando, a esse centralismo que o Brizola pregava no PDT, e o PDT não deu certo por isso. O PT passou na frente do PDT devido a esse centralismo do velho caudilho, né, que era o Brizola. A política não está acostumada com isso. Mas o Bolsonaro é forte em todos os estados. A gente vê, por exemplo, aqui em Brasília, tem a mesma disputa. Aqui também a Bia Kicis estava sendo preterida pelo governador Ibanez Rocha. Foram lá e falaram, não, peraí, a gente não pode também deixar as pessoas que são ligadas ao ex-presidente sempre a depender de uma decisão dele, né? E todos os partidos grandes, eles têm que ter uma descentralização de liderança regional na medida do possível. É assim a política. Só que o bolsonarismo é muito mais forte. O Valdemar não perde a mão do PL, nunca perdeu. Ali ele não perde a mão do PL. E está tendo problemas, por exemplo, em Minas Gerais com o Nicolas, né? O Nicolas terá uma previsão de muitos votos, ali de 1 milhão de votos. E ele vai arrastar só do PL. E aí o Valdemar queria implantar alguns nomes, o Nicolas falou, peraí, se eu que sou dono dos votos em Minas Gerais, eu não vou deixar você indicar os outros candidatos que se favorecerão dos meus votos. Aí começou uma disputa, novidade. Fiquei sabendo que o Nicolas pode ir para o Novo. Para o Novo, diante desta divergência com a família Bolsonaro, com Carlos Bolsonaro, né? Desculpa, Eduardo Bolsonaro, uma discussão pública, tá? Ele, o Nicolas, pode ir para o Novo, que é o partido do Zema em Minas Gerais, para você ter uma ideia. Então, política é assim, é forte assim. Pode eleger muitos senadores bolsonaros? Pode sim, mas não é total. A política, graças a Deus, nunca é total, né?
Jovem Pan News.
Em 2020. 26. A emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista
rolando.
E isso é só o começo.
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse newcursos.com.br, cursos.com.br, a conquistar sua independência financeira.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News.
E também, né, de toda a importância do capital político que ele ainda tem mesmo preso. Fazendo aqui uma analogia, uma metáfora, o que você acha? Que Jair Bolsonaro prefere dar as cartas em relação a essas pré-candidaturas ou bater o martelo?
Olha, uma bela pergunta que você fez. Gostou, mas né? Eu acredito que ele está mais para dar as cartas, né? Quem acaba batendo o martelo é o próprio Valdemar Costa Neto, que é o presidente, o dono do partido. Mas o Jair Bolsonaro quer sim ter as suas preferências, as suas indicações. E aí que está o grande problema, né? Muitas dessas preferências bate de frente com o pragmatismo do Valdemar Costa Neto. Porque o Valdemar Costa Neto, ele não está pensando apenas, né, de quem vai ganhar a presidência da República. Ele também está pensando em fazer um maior número de deputados, maior número de senadores e principalmente deputados. Por quê? Porque isso aumenta o poder do partido com fundo eleitoral e com fundo partidário. O pragmatismo Costa Neto vai ao extremo, como num excelente corte que foi feito e viralizou, o Piperno participou desse corte, que ele fala que vai apoiar o Ciro Gomes no Ceará. O Piperno fala, mas o Ciro Gomes? Ele falou, mas vai fazer o quê? Ele fala mal de todo mundo, já falou mal de mim, já falou mal do Bolsonaro, já falou mal da sombra dele, mas é um gênio, é um fenômeno, ele fala isso. Então veja, ele está... ele está disposto a apoiar o Ciro Gomes, que evidentemente é de esquerda, por um pragmatismo de vencer o PT por lá. É claro que isso vai frontalmente contra a ideia aí de Jair Bolsonaro. Então vai ser difícil conciliar isso, né? O próprio episódio, acho que do Nicolas também ilustra muito bem essa dificuldade, né, de composição. E também lá no estado de Santa Catarina. Então esse vai ser o grande desafio, mas sem sombra de dúvidas é o seguinte, o Bolsonaro precisa do Valdemar, né? Precisa de um partido até para acomodar o bolsonarismo, como também o Valdemar, obviamente, precisa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro dá voto. Agora, por enquanto, a relação deles entre trancos e barrancos tem seguido, mas não é tão tranquila assim.
Gente, essa eleição vai ser tão estranha, mas tão estranha devido a essas formações de alianças. Por exemplo, Piperno, você tocou bem todo o embrólio que envolve também o estado da Bahia. Vou citar um. O Ciro Nogueira, que é presidente do PP, está infeliz com as decisões em Santa Catarina e já buscou diálogo no Piauí com o PT. E que mais não apoia o PT em outro estado. Então, vai ter uma relação que muitos vão pensar em si, ou pelo menos se viabilizarem as suas próprias candidaturas, porque nos seus redutos eleitorais os cenários são totalmente diferentes. Então, quem apoia num estado um não deve apoiar em outro, isso vai acontecer no Paraná Gerais também. Então, é um cenário muito incerto, de muita imprevisibilidade e disputas que vão fazer a diferença para a presidência da República, Piperno.
Bom, sobre Ciro Nogueira, que o Zé conhece muito melhor do que cada um de nós, Ciro Nogueira, ele tinha sido aliado do presidente Lula. Em 2018, ele disse que Bolsonaro era um fascista. Algum tempo depois, ele era simplesmente o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, e dizendo que o Lula era o atraso. Aí Lula volta à presidência e houve um momento em que Ciro Nogueira, ainda aliado do bolsonarismo, foi fotografado ao lado do presidente Lula numa sessão lá em que o presidente Lula resolveu fazer uma visita ao Senado. E o Ciro Nogueira, que deu um abraço afetuoso no Lula, ficou constrangido com a foto, porque não queria deixar aquilo vazar. Passa o tempo, ele se vê em dificuldades eleitorais no Piauí, elas são muito fortes, é remota a chance dele se reeleger. O que acontece? Então ele acena, estende a mão de novo para o presidente Lula e vai se afastando do bolsonarismo porque ele tem um objetivo pessoal. Então, a lógica do interesse é o que guia a maior parte, né, das correntes dos nossos políticos aí de primeiro time, né?
Exatamente. Olha só, gente, o ex-vereador Carlos Bolsonaro reagiu à declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre o partido ser o principal responsável por definir os candidatos aos governos estaduais e não o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em resposta, Carlos disse que as coisas estão desencontradas. As informações com Rodrigo Viga.
É isso, divergências dentro do campo da direita vislumbrando as eleições desse ano de 2026. Primeiro, o candidato ao Senado por Santa Catarina, ex-vereador carioca Carlos Bolsonaro, depois de uma visita ao pai na Papudinha, Jair Messias Bolsonaro, fez uma publicação nas redes sociais falando do estado de saúde, dizendo que Bolsonaro está elaborando a lista de candidatos para Senado, para governador, nesse ano de 2026. Veio a posição também nas redes sociais, a resposta de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, dizendo que não é bem assim, que cabe à liderança do Partido Liberal definir quem serão os candidatos. Veio a contra-resposta de Carlos Bolsonaro, dando a entender que o pai está meio escanteado, está meio isolado desde que foi preso, e ele chegou a declarar nas redes sociais o seguinte: creio que o PL poderia dar uma força, inclusive, em outras situações. E parece que as coisas estão meio desencontradas, sem querer, querendo, um trecho da publicação de Carlos Bolsonaro. Não é a primeira vez que há rusgas, troca de farpas entre o filho do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Valdemar Costa Neto, mas é muito claro, muito evidente, segundo analistas e especialistas, que a grife é do ex-presidente Jair Bolsonaro. E qualquer que seja a lista de indicados, vai ter que ter o crivo, vai ter que ter o aval do ex-presidente da República, que está detido na Papudinha, em Brasília. Companheiros.
Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Zé Maria Trindade, a gente está vendo algumas discussões públicas entre integrantes, né, do PL, também familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso, querendo ou não, na percepção pública, mostra que não há uma unidade da direita, ou seja, não estão conversando a mesma língua. E justamente essa ideia de unidade, de governo de coalizão, de fazer alianças, acordos, foi o fiel da balança em 2022 para o presidente Lula ganhar a eleição.
Mas a linha do ex-presidente Jair Bolsonaro é exatamente do lado contrário. Não fazer alianças, não fazer acordos, porque a gente sabe muito bem onde foram parar esses acordos, essas alianças, nenhuma delas foi para o lado do povo, né? Geralmente atendem interesses. Então, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro tem muito cuidado aí quando se fala nessa espécie de aliança a qualquer preço. Mas, enfim, não é a primeira vez que há diverso grupo, não é só o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, né? O grupo inteiro ali do chamado PL Raiz, com a chegada do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, o presidente da República, teve o primeiro entrevero com o Valdemar. E Valdemar disse, na cara do presidente da República, o senhor manda no governo, no partido mando eu. Né? Foi ali um assentamento e depois os dois voltaram ao normal. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem essa competência política de organizar um partido. Tentou, sem sucesso, depois o próprio presidente viu de que quem estava montando o partido, para ele, estava dominando o partido e ninguém sabe exatamente qual era a pretensão. Então é muito difícil de administrar um partido político. Não é fácil, porque existem interesses, existem jogos de confiança, sem nenhuma assinatura de papel, sem nenhuma testemunha, e isso em política é uma preciosidade, né? E o Valdemar tem esse capital de cumprir o que fala. Então é muito complicado gerir um partido e o grupo do ex-presidente que não tem essa competência política, que inclusive é negada pelo grupo, dizendo, olha, isso não é bom. E é verdade, nunca um acordão e tal é bom para o povo. Senhores e senhoras, se ouvirem, olha, está fechando um grande acordo de cúpula em Brasília, você vai perder.
Ô, Piperno, eu quero te ouvir também em relação a isso, Carlos, indicando que Bolsonaro está sendo isolado pelo PL. Essas brigas públicas, a gente viu, inclusive, Nicolas brigando com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro dizendo que o Nicolas está, assim, colado com a Michelle Bolsonaro, que há muito tempo não conversa a mesma língua dos filhos do ex-presidente. Toda essa percepção e, inclusive, essas brigas indo a público mostra que há muitas pontas para serem ainda discutidas entre a direita e em que ainda há muita indefinição?
O Carlos é o 02, né? É. Bom, então, sabe, eu acho que ele imagina que o pai dele, papai, seja o latifundiário do partido, né? Mas não, o PL já existia há muito tempo, aliás, desde do século passado, né? Presidido pelo Álvaro Valle, lá do Rio de Janeiro, que o Zé Maria cita sempre. E aí o Bolsonaro chegou depois. Valdemar, por exemplo, mesmo depois que foi mesmo preso, ele comandava o partido. Imagina se solto, ele vai liberar geral. Então, é óbvio que as coisas não são assim. Então, é claro que o PL não tem um dono. O PL, ele tem, como todo grande partido político, e é o que mais elegeu deputados na última eleição, ele tem, né, várias facções. E o PL, por sinal, está em busca aí de procurar bons puxadores de votos aqui em São Paulo, porque o PL não contará na eleição de 2026 com os seus três deputados mais votados em 2022.